Vamos nos levantar para isso quando lemos a palavra de Deus, Salmo 105. Aqui está: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos. Cantai-lhe salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos do seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor. Buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, e confirmou o mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiros nela, eu creio que também nos nossos dias é somente um pequeno povo e muitos poucos na terra. Mas aqui está adiante: tinham que caminhar de povo a povo, de um reino a reino, de nação em nação, mas não permitiu a ninguém que os oprimisse, e por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão, mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo, cujos pés apertaram com grilhões, foi posto em ferros, até o tempo em que chegou a sua palavra ou profecia, a palavra do Senhor, a promessa do Senhor o provou, mandou o rei e o fez soltar, o governador dos povos, e o soltou. Fê-lo senhor da sua casa e governador de toda a sua fazenda, para sujeitar os seus príncipes a seu gosto e instruir os seus anciãos. Até aqui, essa santa e preciosa palavra de Deus, vamos juntos pedir pela bênção do Senhor. Fiel Senhor, nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações que podemos estar aqui reunidos novamente, de perto e de longe, de povos e línguas e nações. Nós estamos aqui novamente reunidos, Senhor, no Teu maravilhoso e glorioso nome. Nós te agradecemos da profundeza dos nossos corações, que agora podemos olhar para Ti, Senhor. E se também somos oprimidos, Senhor, nós olhamos para cima para Ti, Senhor, e sabemos que Tu estás conosco, Senhor. Mesmo se não sentimos ainda do Teu poder, mas Tu nos guias, mesmo através da noite até o alvo. Nós te adoramos, Senhor, e gloriamos a Tua fidelidade e graça. Pedimos até hoje também à noite, concede a Tua palavra adiante, fala conosco, Senhor. Diga-nos aquilo o que deve ser dito para nós nesse tempo. Senhor, nós vemos como tudo está acontecendo nos nossos dias. Os acontecimentos estão vindo um atrás do outro, mas, Senhor, nós olhamos para cima para Ti, porque sabemos que nossa redenção se aproxima, Senhor. Aleluia! Seja louvado, seja glorificado, Senhor. Receba a adoração, receba o louvor e a honra. Nós pedimos também intimamente, vem no nosso meio, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa todos que vieram, Senhor, de perto e de longe, Senhor. A Ti somente seja a honra e o louvor e a honra, no nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos nos sentar. Glória e louvor seja ao Senhor por sua graça e fidelidade. Já naquela época foi dito, eles virão do leste e do oeste, e com Abraão, Isaac e Jacó se sentarão para a ceia. Eu sou especialmente grato por tudo que acontece e por aquilo que Deus faz nos nossos dias, também pelos acontecimentos políticos, por toda essa atmosfera de virada e tudo que acontece. Disso reconhecemos muito claramente em que tempo nós vivemos e qual tempo chegamos. Deus simplesmente faz grandes coisas. Onde nós não chegamos, vêm as fitas de vídeo, ou as fitas cassete, cartas circulares, outras brochuras. Deus procura, Deus encontra as pessoas em todos os lugares. Quando eu hoje fui para a casa de Genebra, eu pensei de tudo que Deus de fato faz nos nossos dias, mas também, principalmente com o coração entristecido, constatei de que forma tudo está se inclinando debaixo de Roma ou submetendo-se para que quase possamos nos assustar. Mas sabemos que é de acordo com a Escritura e nenhuma pessoa poderá mudar algo nisso. O que me, de fato, entristece em tudo isso é, eu posso vos dizer, o que me entristece de forma, assim, além das medidas, é que toda a população mundial foi enganada para crer que o Papa representa Deus e o reino de Deus. Eu disse isso corretamente? E eu vos direi por que eu disse isso. Eu hoje, como raras vezes, pelo menos, li 5 ou 6 jornais, e especialmente sobre essa visita do nosso muito honrado senhor Gorbachev, ao qual todos amamos, mas também ele, no tempo do fim, ele tem que entrar nisso. Ele não pode fazer um caminho próprio só. Ele tem que se deixar introduzir em todo esse quadro geral. E o jornal coloca, assim como o título, escreve assim: o senhor Gorbachev se classifica extraordinariamente para o encontro com o Papa. Mas isso não é tudo. Eu li o jornal O Mundo, eu li o jornal de Frankfurt e também jornais em inglês, eu li também. Com o título está lá, o Papa abençoa Gorbachev. Com mãos dobradas, o chefe do Kremlin estava sentado diante de João Paulo II na biblioteca papal. E agora vem. Pela primeira vez, ontem, um Papa recebeu o secretário-geral soviético e falou o Papa João Paulo II com ele uma hora e 50 minutos com o senhor Gorbachev lá na biblioteca, em russo, sem tradutor. Muito bem também. O resultado dessa visita histórica, Vaticano e a União Soviética querem reatar as relações diplomáticas rompidas em 1917. O Gorbachev convidou o Papa em Moscou e para a despedida, eu deixo então esse não santo, mas anto-padre, abençoou o Gorbachev e a sua mulher Grácia e disse: você, sua família e todo o povo soviético tem a bênção do Todo-Poderoso Deus. Então estão com a opinião que agora, já que a bênção de Deus jorrou, né? O meu livro que já foi impresso e na próxima semana será finalizado, deve vir como uma bomba. Nós temos a tarefa para explicar e mostrar à humanidade quem de fato é Jesus Cristo. E o outro lado da medalha, nossa tarefa consiste em mostrar quem é o anticristo, de fato. Isso simplesmente faz parte, assim, do desenvolvimento. Eu não sei se todos entendem isso e podem compreender, mas se em Apocalipse 13, versículo 8, está escrito que o mundo inteiro o adorará todos os nomes quais não estão no livro do Cordeiro abatido desde do mundo, então, de fato, vemos isso diante dos nossos olhos. Devemos nos calar sobre isso ou devemos dar o alerta, a exortação a todos os povos e línguas e dizer, quem quiser ouvir, ouça, quem não quiser, então deixe. Mas a humanidade deve saber que uma mensagem profética esteve na Terra e que Deus, Ele concedeu uma revelação da sua palavra pela graça. E eu estou convicto que Ele o fará. Se agora vemos que o mundo inteiro se inclina, especialmente com vocês, amados irmãos e irmãs da República Democrática Alemã, da antiga Alemanha Oriental, nós agradecemos a Deus pelo dia 9 de novembro desse ano. Nós agradecemos a Deus por tudo o que aconteceu. Quem um mês atrás poderia ter predito isso, teria ousado crer que hoje nossos amados irmãos, com seus próprios carros, estão aqui? Quantos estão aqui da República Democrática Alemã? Deixa eu ver as suas mãos. Levante-se, por favor. Sim, levante-se, por favor. Por favor. Aí vocês têm. Amém, amém. Deus abençoe de forma especial. Obrigado, obrigado. Eu saudei anteriormente irmãos da Rússia. De fato, todos estão no nosso coração. Nós não temos o espírito nacionalista, nós temos o espírito de Deus. Nós teremos contentes e alegres se agradaria a Deus aqui na Europa Central de utilizar para que a sua palavra revelada, sua verdade real, não aquilo o que pessoas colocam aí como verdade, mas, de fato, verdade divina. Se essa verdade da palavra possa ser proclamada e essa em todo mundo, e acontecerá de acordo com a vontade e as palavras do nosso Deus. E eu pensei no contexto, nisso, na palavra de Atos capítulo 4, aqui está no versículo 29, algo muito maravilhoso, versículo 29 e 30. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo filho Jesus, ou santo servo Jesus. Tendo eles orado assim, e tremeu o lugar onde estavam reunidos, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e proclamaram a palavra de Deus com liberdade. Vamos nos levantar e também orar assim como eles oraram. Senhor, nosso Deus, nós chegamos diante da Tua face, como os nossos irmãos e irmãs também fizeram no começo. Ameaçados, perseguidos, Tu estiveste com eles e confirmaste a Tua palavra através de sinais e milagres que os seguiram. Amado Senhor, o fim deve ser igual ao começo, em todos os sentidos. E assim nós Te pedimos, veja todas as ameaças, ouça todas as palavras arrogantes e ordenes Tu aos poderosos, o Todo-Poderoso ordena aos poderosos, esteja conosco como estivesse com os nossos pais e faça algo extraordinário. Nós te agradecemos que tu és o vencedor do Gólgota e que tu falas a última palavra e se não ninguém mais. Nós pedimos pelos governos, também por aqueles que também fizeram acusações, também aquele que fez, nós pedimos por isso e te agradecemos que também essa aprovação deixasse vir sobre nós, para que nós de coração, quase com um riso interior, possamos orar pelos nossos inimigos. Os abençoe, Senhor. Tem misericórdia deles. Eles não sabem o que fazem. Fiel Deus, e nos abençoe hoje, nessa noite. Esteja conosco, pela graça, no nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês podem se sentar. Eu queria... Vocês sabem, eu nunca quis incluir a política na proclamação da palavra, porque não faz parte. Mas se coisas acontecem que, de fato, têm caráter profético e cabem no desenvolvimento do tempo do fim, então simplesmente temos que tocá-los. Temos que ler as palavras, as passagens bíblicas correspondentes para receber orientação espiritual. O que hoje nós necessitamos é orientação espiritual para sabermos até que quão adiantado está o tempo já. E eu creio, com isso todos estamos de acordo. As palavras quase já são uma rima, Yalta e Malta. 1944, os três grandes homens, Stalin, Roosevelt e Churchill, eles repartiram o mundo em leste e oeste e decidiram quem recebe o quê, quem domina sobre qual região. E hoje, nesse dia, hoje, as duas superpotências estão reunidas em Malta para decidir o que deve acontecer. Naquela época, a pergunta foi, como pode ser dividida? Hoje, é a pergunta, como pode ser unificado? E nós vemos que nesse caminho de Yalta até Malta, já passaram alguns anos, mas nós vemos precisamente que agora nós estamos numa fase que não é mais a fase da Guerra Fria, e eu não preciso ser profeta para dizer que os dois blocos, duas potências, blocos e potências, não são mais potências, porque está escrito que todos darão o seu poder ao animal, tem que colocar, dar exposição a ele, até que as palavras de Deus estejam se cumpridas. Cumprido, assim está Apocalipse 17, a partir do versículo 17, escrito. As grandes potências não são mais grandes potências. Vocês compreenderam isso? Quem conhece a profecia bíblica, quem leu o profeta Daniel e olhou dentro do Apocalipse por revelação, ele terá compreendido que somente quatro reinos foram pensados até o fim. O último foi o Império Romano. Isso pode ser lido no livro, eu também expliquei. Eu me sinto simplesmente guiado para isso, para explicar, para esclarecer e descobrir, informar e ao povo que foi deixado no escuro e mantido no escuro, dar a clara luz da palavra revelada, deixar vir a eles. O que acontece comigo, isso é com Deus. Uma coisa é certa, que tudo o que foi escrito alguma vez tem o seu decorrer e tomou o seu caminho, foi lido e também foi crido e colocado em prática. No profeta Daniel, desejo ler duas passagens, uma do capítulo 5, Daniel, capítulo 5. Aqui está, a partir do versículo 13, o seguinte. talvez já a partir do versículo 11, Daniel 5, versículo 11, há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos. Foi uma pagã que disse que não sabia nada de um só Deus, mas isso foi pensado, foi o Espírito de Deus. E nos dias de teu pai, se achou nele luz e inteligência e sabedoria, como a sabedoria divina. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou nesse Daniel um espírito extraordinário e conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesassar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Vocês todos conhecem todo o contexto aqui, e aqui todos esses adivinhos, astrólogos e magos, e todos esses, eles queriam de alguma forma tentar enganar para conseguir algo, mas não conseguiram, porque Daniel era um profeta de Deus, e a palavra do Senhor vem ao profeta, lhe é revelada, não é própria sabedoria, mas revelação divina que se anuncia lá, no qual o culto é revelado, o que não é, pode ser explicado é explicado, o que não pode ser compreendido é então esclarecido. Nós cremos que agora vivemos nos últimos dias, e que o mesmo Espírito que descansou sobre o profeta e o inspirou, descansa sobre nós e nos inspira para que nós caminhemos no mesmo Espírito de Deus, possamos ver o que eles viram e compreender como eles compreenderam. Muitas vezes dissemos, nós tivemos épocas, maravilhosas épocas, especialmente desde os dias da reforma religiosa, e já anteriormente, quando Hus em Constança foi queimado na fogueira, e que tinha uma relação muito íntima com Wycliffe, e muitos tiveram que deixar suas vidas para que a palavra do Senhor, mais uma vez, pudesse ser proclamada livremente. E, de fato, desde esse tempo, tivemos grandes homens, de fato, grandes homens, com os quais, hoje, nós não nos podemos medir neles. Um Moody, um Finney, todos esses que foram, até a nossa geração, até no nosso século, de fato, houve grandes homens de Deus. Mas o período de tempo do cumprimento, ou o período no qual aquilo do qual os profetas falaram tinha que se cumprir, ainda não havia chegado. E por isso, eles não tinham revelação sobre as coisas que sequer estavam para acontecer, não receberam. Se vivessem hoje, então estariam no nosso meio. Eu afirmo, se Martinho Lutero vivesse hoje, ele estaria aqui. Se todos os homens de Deus, se eles foram homens de Deus, então eles estariam sempre lá em movimento lá, e ainda hoje lá, onde a verdadeira palavra de Deus, de acordo com a hora do Conselho de Salvação do nosso Deus, lá onde ela é proclamada, certamente. Onde vocês encontrariam os profetas hoje? Lá onde não há sequer compreensão para aquilo que eles disseram? Lógico que não. Onde vocês encontrariam os apóstolos hoje? Lá onde não se crê o que eles creram e não se ensina onde eles, o que eles ensinaram, onde nós veríamos todos os homens de Deus? Nós os veríamos lá, encontraríamos lá, onde é pregado, ensinado aquilo e crido aquilo, o que eles pregaram, ensinaram e creram. Amém, amém. E por isso, Deus de cada época tem uma multidão vencedora os chamou para fora, um número que se deixou chamar. Não que Deus tivesse dito, eu pego você e você eu deixo você sentado. Isso não seria justo. Deus quer que todas as pessoas sejam ajudadas, que todas cheguem ao conhecimento da verdade, que todos sejam salvos, mas não todos se deixam salvar e nem todos querem se inclinar diante da vontade ou se colocar diante da verdade. Nós somos muito gratos a Deus que nós, como as pessoas mais simples, de fato, no tempo, no maior tempo da história da humanidade e da história da salvação também divina, podemos viver nesse tempo, num tempo onde não tem que ser mais de alguma forma adivinhado, interpretado, quando um tempo quando, no qual Deus revelou, Deus, o Senhor sempre, a determinados tempos, quando algo extraordinário deveria acontecer, Ele teve no seu reino homens como Daniel, nos quais o Espírito de Deus descansava sobre eles e tinham visão divina, e sabedoria divina e conhecimento. Eles não pegaram isso para si, isso lhes foi concedido. E a sabedoria nos homens de Deus foi acima de toda a sabedoria dos adivinhos, dos magos, de todos aqueles que enganavam o povo com todo tipo de truques por muito tempo. E, de fato, é o desejo do meu coração, e eu creio que Deus o fará, que não somente com palavras de revelação cheguemos e com a verdade, mas que Deus confirme a sua palavra de forma poderosa. E Ele confirmará, porque Ele pode, Ele quer. Aqui há pouco nós pegamos esse tema. Não é a questão se Deus pode ou quer. Deus pode e Deus quer. A pergunta é sempre se nós podemos crer, se Ele então, se nós podemos crer, então ele pode fazer aquilo que Ele quer. Ele quer, mas você também querer, eu também tenho que querer. Nós temos que colocar a nossa vontade na vontade de Deus. Daniel, um homem simples, mas preenchido com o Espírito de Deus, um profeta, um homem de Deus, ao qual o Senhor pôde revelar o que ficou oculto a outros. Em Daniel 12, no versículo 4, nós lemos, mas tu, Daniel, encerra essas palavras e sela esse livro até o tempo do fim. Muitos, então, correrão de uma parte para outra, e o conhecimento se multiplicará. Hoje, nós podemos pesquisar a Escritura e o conhecimento aumenta, porque o tempo chegou no qual essas coisas todas se cumprem. E vocês sabem, também há uma palavra nisso no capítulo 9, Daniel capítulo 9, que Deus até confirmará a visão e o profeta Daniel 9, 24, 70 semanas semanas de ano estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para confirmar e para ungir o Santíssimo. Simplesmente faz parte que aquilo que profetas viram em visões, que ele confirme isso, porque os profetas eram videntes. Eles primeiro viam e então eles falaram. Hoje muitos não veem, mas falam, e falam de si mesmos ao largo de Deus. Verdadeiros profetas são videntes. Eles veem em visões o que Deus lhes quer mostrar, e então vem a inspiração para isso, para que o que foi visto seja descrito e iluminar divinamente. Deus considerar ambas as coisas. O profeta confirmará ambas as coisas. O profeta e aquilo que os profetas viram, ele confirmará ambas as coisas. Nós cremos até dentro desse tempo. Há também uma palavra, deve estar em Lucas, de fato, capítulo 3. Aqui é formulado da melhor forma, o que se refere a toda a questão, de forma geral. Lucas, capítulo 3, está de João Batista, no versículo 2, Lucas 3, versículo 2, sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. João não veio simplesmente assim, ele esperou pelo momento até que a palavra do Senhor fosse passada a ele. E nesse momento, quando a palavra de Deus veio a ele, então ele surgiu no versículo 3, está, ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Que formulação maravilhosa! Um homem enviado por Deus, com a mensagem de Deus para aquele tempo, para fazer a ponte do Antigo para o Novo Testamento. Aqui está, eu lerei mais uma vez. No tempo dos sumos sacerdotes Anás e Caifás, veio a palavra de Deus a João, filho de Zacarias, no deserto. Ele percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Não as tuas ou as minhas, as suas veredas. Endireitai as suas veredas. Preparai para o Senhor o caminho. Homens enviados por Deus com a palavra da hora se colocaram sobre a palavra profética, porque no seu tempo se cumpria, e eles eram uma parte daquilo que Deus havia predito. Eles mesmos haviam se tornado parte disso. E nós, não somente hoje à noite, mas repetidamente, em relação ao desenvolvimento que acontece agora, nós traremos isso no estado mais atual, de acordo com a Santa Escritura, porque tudo é cumprimento da palavra de Deus, para que em breve possa ser exclamado: agora a paz e agora a segurança, e não há mais perigo. Tem que simplesmente chegar a esse ponto. Mas o que me diretamente está no coração não é somente essa atmosfera de virada aqui, abertura das fronteiras e tudo mais. Isso terá o seu caminho, será um desenvolvimento que acontecerá, mas nós não podemos esperar até que esse desenvolvimento esteja concluído. No ponto, ou seja, quando esse desenvolvimento agora se encontrar, unir-se, e nós não estamos incluindo nada novo aqui, se dizemos hoje a unificação no campo religioso, em todas as formas, seja a Igreja da Inglaterra, o que quer que seja, todos encontram seu caminho de volta para Roma. Unificação de políticos, de sistemas políticos, de diversos tipos, e unificação de igrejas de diversos tipos, mas unificação a qualquer custo. Unificação a qualquer custo. E vocês certamente perceberam, se não passaram de alguma forma ao largo disso, se deixarmos contemplar o desenvolvimento que já passou alguns anos, seja a República Democrática Alemã, quando houve lá a revolta lá, seja em Praga, onde quer que foi, naquela época, a igreja não estava atrás disso. E por isso, não funcionou. Vocês podem dizer, mas, irmão Frank, com que direito você diz isso? Se Duček, ele tivesse toda a igreja atrás de si, e estivesse vindo assim do povo, dessa forma, como o senhor Valença também, em Danzig, que o viram lá ajoelhado, e o sacerdote que pegou a sua confissão, lá no céu aberto, o mundo inteiro pôde ver isso. Vocês pensam que tudo se tornaria assim em todos os países? Se a Igreja Mundial, o poder da Igreja Mundial não estivesse atrás disso, não se engane. Desde o começo, quando a Igreja Romana surgiu, ela é a Igreja Imperial Romana, e a coisa conjunta era Estado e Igreja. Vocês pensam com vocês, amados irmãos, na República Democrática Alemã, teria se tornado assim se as pessoas não anteriormente tivessem reunidos no culto lá, na missa? Não, não se enganem. Vocês sabem, isso é missa, não é o culto a Deus, é a missa. Nós vemos desenvolvimento. Nós vemos com olhos muito claros e visão clara. O tempo está aí. E um senhor Gorbachev, que no seu coração certamente não é ateísta, porque ele tem pais crentes, ele já sabe a respeito da Bíblia. Ele também tem que fazer junto nessa coisa, se ele quer ou não. Mas vocês viram isso também? Virar de mão, as igrejas foram abertas, restauradas, e todos os monastérios lá, e conventos, e se eu vos mostrasse para vocês como e eles deram terra para que abrissem todos os conventos e monastérios, tudo já está a caminho sendo preparado, coisa conjunta. As pessoas podem pertencer ao partido político onde quiserem. Quem escreve as falas que eles têm que fazer? Quem está atrás de tudo isso? Eu não quero passar para a política, porque isso não é o meu ponto. Eu não quero, de fato. Mas o tempo chegou no qual, assim como no começo, no surgimento da Igreja Romana, ambas coisas, a coisa conjunta foi feita. Foram duas coisas, mas era uma causa. O império terreno e a igreja com o império terreno. E isso acontecerá agora. Uma unificação sem o bastidor religioso nem seria possível. Precisa ser encontrada uma pessoa na qual todas têm sua confiança. E como foi dito quando li aqui, que a mulher do senhor Gorbachev em seguida pensou: agora, Deus abençoa ela, sua casa e todo o país. Então, já ficou claro para mim que ela não tem uma visão clara. Uma pessoa sequer pode abençoar, somente Deus pode abençoar. Mas o povo foi enganado e isso tem que se tornar diferente, creio em mim. Vocês podem, de certa forma, compreender isso, que Deus, ele mandará um grande rompimento no mundo religioso, que algo se romperá, que ainda não é pensado, que as pessoas serão obrigadas a pensarem sobre isso e também compreender que foram enganadas naquela época, quando todas as revoltas existiram em todos os lugares e queria se jogar para fora o jugo da opressão, eram muito fracos, porque esse poder faltava. Hoje, tudo está muito diferente. E nós vemos que, de fato, está chegando ao fim. E se em Apocalipse 17 claramente está escrito que a prostituta está sobre o animal, então isso é verdade. E também isso há pouco eu mencionei aqui. De fato, há especialistas que querem edificar o antigo Império Romano com 10 cabeças, 7 Eu desejo que eles recebessem revelação nisso. Eu, tanto faz quantos países há no leste ou no oeste, eles, importa é que esse campo que uma vez esteve sob o Império Romano, agora volte novamente sobre a subjugação romana. Você sabe precisamente, o reino de Deus será igual a 10 virgens? Então, não somente há 10 virgens, então há muitos aí. É uma parábola para poder dizer, a metade conseguirá e a outra metade ficará para trás. Mas eu escrevi sobre isso, nós não precisamos entrar em maiores detalhes sobre isso. Uma coisa é certa, que o animal fará coisa, tem que fazer uma coisa conjunta. O leste, o oeste, junto. Como quer que isso vai ser? Isso tem que formar uma coisa inteira. As sete cabeças não podem ficar lá um lugar, e os 10 chifres aqui, isso tem que formar uma unidade, senão não funciona. E como eu disse anteriormente, também Yalta foi dividida. Eu li, e Roosevelt perguntou a Churchill quantos alemães estão mortos, de 5 milhões. Então ele disse algo assim, Churchill, sim, 1 milhão a mais não seria ruim também. Naquela época foi dividido, hoje é unificado. E os políticos podem falar o que quiserem. Quem passa ao largo da palavra de Deus terá que ser ensinado de uma forma melhor. Mas, naturalmente, sinceramente, isso é incompreensível para todos. Até nós mesmos temos dificuldade com o desenvolvimento, assim como agora está acontecendo, para conseguirmos acompanhar tudo. E, em muito breve, estará lá aquilo que Deus prometeu na sua palavra e anunciou. E, como já foi mencionado anteriormente, deixem-vos ler de Apocalipse 17 para que vocês saibam o que está escrito assim, que mesmo os 10 chifres que odeiam a prostituta que estarão nus e que estará nua e a queimarão, que serão que se vingarão do Vaticano, também provisoriamente eles têm que colocar seu poder à disposição do animal. Apocalipse 17, a partir do versículo 16. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta. Imagina, eles odiarão a prostituta. Mas tem que, para que as palavras de Deus se cumpram, tem que dar o seu poder mesmo assim à disposição da besta. Embora odiarão. Eu lerei mais uma vez. Os odiarão a prostituta e a farão desolada e nua e comerão as suas carnes e a queimarão no fogo. Mas isso virá somente depois. O que vem antes? Antes vem unificação. Eu lerei adiante. Pois Deus lhes pôs nos corações o executarem o que é do agrado dele e o chegarem a um acordo e entregarem o seu reino à besta até que as palavras de Deus fossem cumpridas. Glória seja ao Deus vivo. Tão claro. Pode-se ver. Louvado seja o nome do Senhor. No seu coração, ele sabe que a coisa não está bem, mas eles têm que fazer. Eles têm que fazer para que a palavra de Deus se cumpra. Eles têm que colocar o seu poder, os poderosos têm que colocar o seu poder à disposição para que essa grande potência Roma tenha valor novamente e essa prostituta que está cavalgando sobre esse animal. E eu digo isso porque a palavra de Deus diz no tempo, quando de fato esse atuar num sentido for feito e não mais falarão de leste e oeste, não mais dos blocos militares e assim por diante, em muito breve dirão aos americanos, voltem para os Estados Unidos, e às pessoas da União Soviética, voltem para a União Soviética, e todos os outros podem também ir junto, onde vier. É só uma pergunta do tempo, e também isso acontecerá mais rápido do que podemos imaginar agora. Então, será como a palavra de Deus diz aqui, chegará o tempo que essa besta, esse poder que não era, mas que não está, que era, que não estava mais, e virá de novo e surgirá de novo, sem qualquer dúvida. Vocês certamente também perceberam as palavras-chave, casa europeia, acessível a todas as portas e janelas abertas e assim por diante, um teto, uma casa para todos. Amados, isso dói no meu coração se penso que nós poderíamos quase dizer, interpretamos os sinais do tempo e compreendemos, e mesmo assim, como congregação do Senhor, ainda não chegamos ao ponto onde deveríamos estar. Talvez o único consolo que tenho é esse. O irmão Branham, ele viu e ele disse, quando a pressão da igreja, do Conselho Mundial de Igrejas, nos verdadeiros crentes for aplicado, então as grandes coisas acontecerão das quais esperamos. Também por isso, Deus tem seu tempo. Como agora ele mostra tudo, esse tempo tudo para preparação e rapidamente, e você percebe que acontece agora, acontece rapidamente, não tão lentamente como era antigamente, e da mesma forma, acontecerá da noite para o dia que Deus revestirá o seu povo com poder das alturas e confirmará a sua palavra como verdade. No fim, nós não seremos os loucos. Hoje, nós somos. As pessoas nos olham assim. Elas zombam e riem de nós. Mas então, nós seremos aqueles que estarão cheios de alegria e júbilo. E a boca estará cheia de riso no dia no qual o Senhor cumprir. Não se preocupem, todas as coisas tomam agora o seu caminho e vão em direção ao fim. Se um Stalin não tivesse sentado em um lugar, ou outros também, o senhor Nikita Khrushchev, que tirou o sapato até e bateu na mesa para que quase pudesse ouvir aqui na Europa, ele não teria feito o que aconteceu. O tempo chegou agora para isso. Eu digo mais uma vez, as grandes potências ficaram pequenas. O que se torna grande agora importante é a União Europeia, o antigo Império Romano, e a Igreja Romana, ela se servirá desse poder para alcançar os seus alvos. Mas Deus, também nos nossos dias, e eu não me envergonho disso, enviou um profeta para nos revelar a palavra profética. Ele mesmo não sabia. Isso lhe foi dado por Deus, concedido por Deus. Da mesma forma como no profeta Daniel e outros profetas, nós não estamos levantando uma pessoa, mas somos muito, muito gratos a Deus, que não temos mais que perguntar como você vê isso, amado irmão, ou como você pensa, qual a sua opinião, amado irmão. Nós não pensamos, não opinamos mais, não perguntamos mais, porque Deus nos revelou e nos concedeu a resposta. Eu posso me lembrar muito bem no tempo, e já chegarei ao fim então, quando nossa casa, assim os irmãos experientes da palavra, se reuniam. Se eu tinha 14 anos, ou 15, 16, ou mais, não sei, não tanto faz. Eu sempre os ouvia, gostava de ouvi-los. E um perguntava ao outro, o que você diz a respeito disso? E que compreensão Deus te deu sobre isso? As formulações eram diferentes. E da mesma forma, diferentes eram as respostas. Mas hoje, não ficamos mais formulando, hoje nós podemos dizer, Deus teve no seu reino um homem também nos nossos dias, ao qual ele preencheu com o Espírito Santo, ao qual ele concedeu revelação divina, que tinha o assim diz o Senhor, e a revelação se deixou tornar revelação de novo através do Espírito Santo que falou através dele. Nós sequer saberíamos de todas as coisas, está certo, amados irmãos e irmãs, se Deus não nos tivesse revelado assim a ele, ao único Deus seja glória e honra, louvor e adoração. Por isso que Ele nos salvou, nos agraciou, nos pagou a nossa culpa, perdoou nossos pecados, concedeu a vida eterna, mas também que agora podemos viver nesse tempo e que agora podemos crer na mensagem divina e essa parte da história da salvação, podemos ver a luz da revelação da e não precisamos perguntando o que diz evangelista, o que diz o outro. Um grande conselho evangelista disse aqui, disseram que o Sr. Gorbachev recebeu um pequeno sinal aqui na testa, e isso aí é o sinal da besta. Um grande evangelista de rádio. Não se pode imaginar, nós não estamos julgando. Mas sem Deus e sem revelação divina, as pessoas mais espertas são tolas. Pode se esquecer da sabedoria deles. Deus somente revela e concede graça para que o que foi revelado seja compreendido corretamente. Que possa surgir uma gratidão dentro de nós, de fato um louvor dos nossos corações ao trono de Deus. É o tempo mais poderoso da história da humanidade sequer. E agora, com olhos que veem, com corações crentes e com ouvidos que ouvem, podemos ouvir o que o Espírito diz às igrejas e ver o que muitos profetas e justos gostariam de ter visto. Louvado e glorificado seja o Senhor, nosso Deus, que nos visitou com tanta graça nos nossos dias, agora, eternamente. Amém. Vamos levantar e orar. Irmão Russo, por favor, venha orar. Fiel Deus, nós te agradecemos juntos, ó Senhor, por tua preciosa e santa palavra. Nós não vemos a partir de nós, Senhor, mas através da tua graça, tu nos desse olhos iluminados e corações iluminados. A partir de nós mesmos estaríamos todos no erro, estaríamos ainda enganados, mas tu cuidaste pelos teus, desde o começo até o fim, ó Senhor. E tu cuidarás adiante, Senhor. Senhor, nós não precisamos nos preocupar, tu cuidas dos teus. Tu enviasse o teu servo e profeta, tu desse tudo o que era necessário, Senhor. Tu anunciaste tudo, e já há anos, Senhor, onde nada podia ser visto, tu já nos havia mostrado, Senhor, aos teus, Senhor, como não levantaríamos o teu nome, como não glorificaríamos a ti, ó Deus do céu, que tu nos aceitaste, ó Senhor, e nos leva para a tua glória e deixa o seu povo saber todas as coisas. Qual graça é essa, Senhor, que podemos ouvir, que podemos ver que tudo se cumpre o que a tua palavra diz, Senhor. A tua palavra, Senhor, sempre tem razão. A tua palavra não mente, Senhor. A tua palavra é a verdade, Senhor. O que os profetas falaram, tu confirma isso nos nossos dias. Oh, graças a ti seja por isso. Honra, louvor e adoração seja o teu maravilhoso e glorioso nome. Recebe a honra, o louvor e adoração. No nome de Jesus. Amém.